Doutor Rodrigo, muito bom dia.
Bom dia, é um grande prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Senado.
Doutor Rodrigo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul fortalece o argumento de que é preciso dar mais atenção à questão ambiental, fortalecendo, consequentemente, o IBAMA?
Bem, a gente faz uma análise um pouco diferente. As mudanças climáticas são fenômenos causados pela ação humana, que vem sendo alertado pelos cientistas desde os anos 90. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul não é nenhuma novidade, é um fato triste, lamentável, mas a ciência já vem apontando que esses fenômenos passarão a ser cada vez mais frequentes, né, os chamados fenômenos extremos. Por quê? Porque nós dobramos a quantidade de gás carbônico na atmosfera. A atmosfera é uma camada muito fina, né? Nós estamos falando de uma camada gasosa que tem mais ou menos 10 quilômetros de altura apenas, e o gás carbônico é um gás que tem uma propriedade de armazenamento de calor, né? Então a atmosfera está ficando mais quente, todos os fenômenos climáticos passam a funcionar num outro ritmo, e a possibilidade de grandes desastres relacionados a grandes chuvas, secas, incêndios, passam a ser cada vez mais frequentes, né, sob o risco da gente ter perdas significativas de produção agrícola, né, grandes deslocamentos em massa de população em busca de água, né, ou fugindo de outros fenômenos naturais. Então, a ciência já vem apontando que isso aconteceria, e está, de fato, acontecendo no mundo todo com uma frequência cada vez maior. O que a gente precisa, obviamente, agora é fazer as grandes ações de mitigação, a grande transição energética que o mundo precisa, né, interromper processos que produzam mais gás carbônico, como é o caso do desmatamento. Né, no caso do Brasil, a maior parte das emissões são decorrentes de desmatamento. Né, nós precisamos fazer a nossa lição de casa, adaptar as cidades brasileiras, adaptar as formas da gente se relacionar com o mundo, porque as mudanças de fato chegaram.
E que oportunidade, doutor Rodrigo, o país pode ter, por exemplo, nessa questão que o senhor acabou de citar, diante da proximidade da COP30, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer no ano que vem em Belém, aqui no Brasil? É uma oportunidade interessante. Como é que o senhor vê, como é que o IBAMA está vendo a proximidade, os preparativos, a repercussão que a COP30 poderá causar em relação a esse assunto?
Bem, a conferência de número 30, que será realizada o ano que vem no Brasil, em Belém, é um momento para a gente reafirmar o nosso compromisso com a questão ambiental. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, é o país que tem o maior percentual de florestas tropicais do mundo. A gente tem 6 biomas terrestres muito ricos, mais o bioma marinho. O Brasil é líder mundial na produção de energia limpa. Então, o Brasil é um importante player em toda essa discussão. O que, de fato, a gente precisa é aproveitar esse momento para, inclusive, atrair grandes investimentos para o Brasil. Nós temos aí pelo menos 70 milhões de hectares no Brasil de áreas desmatadas e que podem receber projetos de restauração florestal para a gente poder extrair esse gás carbônico da atmosfera e fixar ele na forma de árvores. É uma tecnologia que a natureza nos deu e é a tecnologia mais eficiente para tirar gás carbônico da atmosfera, é o plantio de árvores. Então o Brasil pode explorar esse tipo de oportunidade. A mesma coisa em relação à nossa agricultura. Está crescendo muito no Brasil a chamada agricultura regenerativa, com uma série de investimentos como a recuperação de pastagem, a integração lavoura-pecuária-floresta, projetos que também ajudam a minimizar os problemas das mudanças climáticas. Então, talvez esse seja aí um grande momento. Os países do mundo todo vão estar apresentando as suas novas metas e, obviamente, o Brasil, que tem 2/3 da Amazônia, a Amazônia que a gente compartilha com outros 8 países, pode ser aí uma grande oportunidade para a gente mostrar para o mundo os nossos potenciais, justamente nesse momento tão difícil que o mundo passa, que é a intensificação das mudanças climáticas.
Nós estamos conversando com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. E agora, doutor Rodrigo, vamos falar aqui de assuntos que estão em discussão no Congresso Nacional, em que o IBAMA está aí no centro aí desse debate. Eu falo, por exemplo, da exploração de petróleo na margem equatorial, é uma região que pega inclusive a foz do rio Amazonas. O senhor falou de transição energética, mas há uma demanda ainda muito forte em relação aos combustíveis fósseis. A Petrobras, né, tem intenção de explorar petróleo na margem equatorial. Como é que está o processo de avaliação desse assunto? Como é que o IBAMA está se colocando nesse assunto?
O IBAMA continua fazendo a sua análise técnica. A margem equatorial é uma região que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, uma região dividida em 5 bacias sedimentares, onde uma delas é a Foz do Amazonas. Nós analisamos vários processos de licenciamento no ano passado. Metade desses processos de licenciamento na área de petróleo e gás e de autorizações dizem respeito à Petrobras. A maior parte desses pedidos foram autorizados, inclusive a chamada exploração de petróleo na margem equatorial no estado do Rio Grande do Norte. Então, as pessoas têm uma imagem de que o IBAMA simplesmente nega tudo. Isso não é verdade. Em relação à chamada Foz do Amazonas, que a gente está falando do bloco 059, a primeira proposta que a Petrobras encaminhou ao IBAMA apresentava algumas inconsistências e por isso o IBAMA fez a negativa do deferimento da licença. O IBAMA e a Petrobras estão dialogando para que a gente possa ter um melhor entendimento sobre a viabilidade ambiental da exploração e produção de petróleo naquela região. A gente está falando de uma região muito sensível, uma região que tem uma grande biodiversidade e é uma região que, de fato, não possui uma infraestrutura à disposição num eventual acidente. Num eventual acidente, você precisa ter toda uma estrutura de retaguarda para poder conter um eventual cruzamento. E esse foi o ponto principal da negativa em relação ao ano passado. O que eu posso dizer é que o IBAMA e a Petrobras continuam dialogando, né? E, enfim, não apenas em relação a esse empreendimento, como tantos outros, né? Recentemente nós tivemos também a emissão de uma licença importante, que é a licença prévia ambiental para a fase 3 do pré-sal, onde a gente está falando aí de pelo menos 2 mil perfurações.
Ok, agora, doutor Rodrigo, o que dizer do asfaltamento da BR-319? Outro assunto, né, também está em discussão aqui no Congresso, uma obra que tem o apoio aí de vários senadores, deputados, inclusive está nos planos do governo federal o asfaltamento do chamado meião da BR-319. As licenças desse empreendimento, inclusive parlamentares têm criticado o IBAMA, né, por conta aí da, segundo eles, da demora do IBAMA em liberar as licenças desse empreendimento. Como é que está essa questão?
Bem, antes de mais nada, deixa claro que não tem nenhum pedido de licença aqui no IBAMA da 319. Eu acho que as pessoas precisam ser sinceras, enfim, quando fazem esse tipo de afirmação. Houve no governo passado, em 2022, a emissão da licença prévia para esse asfaltamento. É uma rodovia que corta a Amazônia na diagonal, ligando Manaus a Porto Velho. Ela foi construída em março de 1976, tem 885 quilômetros. Ela divide a Amazônia ao meio e se ela for mal implementada, a gente passaria a ter 2 Amazônias. A gente teria a Amazônia do Leste e a Amazônia do Oeste. E por que isso? Porque, historicamente, as estradas na Amazônia e em outras regiões do Brasil, elas implicaram numa grande quantidade de desmatamento ao longo do seu percurso. Então, por isso, uma preocupação tão grande em se fazer as coisas de forma sustentável. Nesse caso específico da BR-319, o DENIT apresentou agora uma parte dos estudos, ainda não foi feita a solicitação da licença de instalação. O DENIT continua fazendo outros estudos em relação a isso. Assim que os estudos são protocolados, o IBAMA faz a análise desses estudos. A grande preocupação que a gente tem no caso da BR-319 é justamente que exista uma governança para que a gente não tenha uma repetição de outros casos muito semelhantes, não é? Como é o caso da BR-230, a chamada Transamazônica, que que significou muito desmatamento ao longo do seu percurso, da chamada BR-163, no trecho ali do Mato Grosso, em direção ao Pará, que hoje o que a gente tem dos dois lados da rodovia é uma grande devastação. Então, a grande preocupação dos órgãos ambientais é justamente isso, é conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade. Quando a gente pode conciliar as duas coisas, obviamente que as licenças são deferidas, né? Então, essa que é a grande questão relacionada a essa rodovia BR-319, que corta a maior floresta tropical ao meio.
E para encerrar aqui a nossa entrevista, doutor Rodrigo, o que o senhor tem a dizer aí sobre os 35 anos do IBAMA? Como o senhor disse na entrevista, algumas pessoas dizem que o IBAMA nega tudo, que barra licenças, que barra empreendimentos, barra desenvolvimento do país. O que o senhor tem a dizer aí em relação ao papel do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis?
O IBAMA é a principal instituição executora da Política Nacional do Meio Ambiente. Ele foi criado em 22 de fevereiro de 1989. Naquela época, o Brasil tinha altas taxas de desmatamento. Nós tivemos uma crise relacionada ao assassinato do líder Chico Mendes no final de 88. Ainda em 88, nós tivemos a promulgação da Constituição, que trouxe artigos importantes, como o 170 da Ordem Econômica, sujeitando a ordem econômica à proteção ambiental, 225 específico do meio ambiente, 231 trazendo direitos para populações indígenas. Então era um momento todo especial e, de fato, o Brasil não tinha estruturas para poder cuidar da área ambiental. Então o IBAMA acabou sendo criado, né, em 1989 e de lá vem trabalhando em várias frentes. Nós trabalhamos muito na proteção da fauna, no combate ao desmatamento, No combate à pesca predatória, no combate à mineração ilegal, notadamente os garimpos, que são realizados hoje, infelizmente, em muitas regiões do Brasil. O IBAMA trabalha, obviamente, no licenciamento ambiental federal. Só para você ter uma ideia, a gente está licenciando hoje praticamente 4 mil empreendimentos e obras em todo o país. Então, é uma missão muito importante que o IBAMA tem, e nesses 35 anos, a gente tem um orgulho muito grande dessa instituição, que exerce uma atividade típica do Estado brasileiro. Depois da criação do IBAMA, vários estados criaram as suas secretarias, seus institutos de meio ambiente, da mesma forma os municípios em todo o Brasil. Então, a criação do IBAMA, de certa forma, fez com que cada um dos entes federativos também fizesse a sua parte. Então, o IBAMA é uma instituição muito importante e a gente tem muito a celebrar nesses 35 anos de instituição.
Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor.
Bom dia, um grande abraço a todos.